O Instituto Casa Comum, em parceria com a Abraço e a sua rádio local, apresenta o Etu Fala Preta, Mulheres Negras no Engajamento Político Contracolonial.
O Etu Fala Preta, Mulheres Negras e o Engajamento Político Contracolonial. Sou Baby Amorim e vou apresentar Nossas Falas Pretas. Nossa voz contando nossa própria história. Pensar, superviver e bem viver. Este é o episódio 3 do podcast O Etu Fala Preta. Nossas Falas Pretas, que recebe a queridíssima, maravilhosa professora, doutora Catiúcia Ribeiro. Catiúcia Ribeiro é uma mulher preta, nascida e criada num quilombo no Rio Grande do Sul. Mulherista africana, filósofa, doutora em filosofia africana pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde há mais de uma década se tornou a primeira pessoa a escrever uma monografia acerca da filosofia africana. Atualmente, é professora pesquisadora convidada da Universidade de Temple, na Filadélfia, no Departamento de Africologia e Estudos Afro-Americanos, o primeiro e mais importante departamento de africologia do mundo. É professora de pós-graduação da PUC São Paulo. Catiúcia apresenta o programa O Futuro é Ancestral, no canal GNT. É coordenadora geral do Laboratório de Africologia e Estudos Ameríndios Jeru Maan, da UFRJ, e fundadora e CEO do Instituto AG1 Filosófico, que tem como intuito propagar o ensino das filosofias africanas para emancipação da população negra diaspórica. O tema do episódio de hoje, né, dentro das minhas pesquisas, eu cheguei num jovem angolano, cientista social, ativista, Samu Suco. Ele vai falar sobre o encantamento do mundo provocado pela filosofia africana. A filosofia na África tem uma história, segundo ele, né? A filosofia na África tem uma história rica e variada que data do Egito pré-dinástico, continuando até o nascimento do cristianismo e do islamismo. Sem dúvida, foi fundamental a concepção do Maat, que traduzido significa aproximadamente justiça, verdade ou simplesmente o que é certo. E uma das maiores obras de filosofia política foi o ensinamento de Ptahotep, que foi empregado nas escolas egípcias durante séculos. E aí eu volto aqui para a professora Catiúcia, que tem, né, esse estudo específico de filosofia africana para nos contarmos um pouco mais sobre epistemicídio, né, que acho que faz parte, a gente não conhecer a fundo essa filosofia faz parte desse epistemicídio, né, que o apagamento dos nossos conhecimentos e saberes ao longo da história, né? E se podemos considerar a existência dessa filosofia africana, que, segundo Samu Suco, isso é um dos debates, se ela existe ou não existe.
Olá, família. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas as pessoas estarão escutando essa conversa, essa troca. Muito obrigada pelo convite para participar do podcast Fala Preta, né? Fiquei muito feliz e com um tema que é um tema que está dentro da caixinha do meu coração, que é filosofia africana e Maat, né? Eu defendi uma tese de doutorado justamente falando sobre Maat, né? Pensando um sistema filosófico a partir de uma organização feminina, né? Se chama Matrigestão, o Útero Mítico e a Ética do Coração nas Feminilidades Africanas. E essa Ética do Coração é justamente a sistematização do pensamento filosófico de Maat. Mas, respondendo ao que você me trouxe, prazer, minha irmã, felicidade de fazer essa troca contigo, eu gosto muito de um texto de um filósofo que se chama Teófilo Benga, que foi uma das pessoas que acompanhou Cheikh Anta Diop nas investigações sobre a presença negra no Egito e como, para além da presença, para além da indicação de um Egito negro, também atesta que existiam epistemologias dentro desse espaço. E ele tem um texto muito bom, que é um texto sobre filosofia, né? A história da filosofia, e ele diz que é o um mero silogismo do racismo acreditar que a filosofia nasceu no século V com os gregos, né? Quando, na verdade, as filosofias nascem às margens do Rio Nilo, no Quebec, né? E algo que eu sempre trago, que é muito importante, que não se trata de uma origem da filosofia, mas algo que o professor Moleff Ketiachante, que é um dos fundadores e foi coordenador do Departamento de Africologia aqui na Temple University, onde eu estou agora, ele traz que o Egito, né, que nós conhecemos como Kemet, era a capital do Velho Mundo. Então, era um espaço na qual todos os povos se direcionavam a esse território justamente por conta da construção do pensamento filosófico que existiam nas escolas de mistério, nas perancas, nas casas da vida, que era da antiguidade africana, né? Nessa mesma esteira, nós podemos também trazer um outro pensador, que é o George James, que escreve O Legado Roubado. E ele vai dizer, inclusive, que sim, né, que os egípcios ainda olhavam para os gregos e acreditavam que os gregos eram vistos como crianças do pensamento filosófico, uma vez que, como diz o Teófilo Benga, quando se começa a pensar a filosofia na antiguidade, porque assim, pensar o sentido da vida, qual o sentido da vida, isso são temas que sempre permeou o pensamento da humanidade. E aí, vindo para o epistemicídio, como você traz, eu gosto muito de algo que um outro filósofo sul-africano, Mangope Ramose, nos apresenta, que quando se nega a existência do pensamento filosófico no continente africano, automaticamente você também está negando a humanidade dessas pessoas. Se filosofia é pensamento, e você diz que somente a partir dos europeus se produz pensamento, o que se está subtendido nessa afirmação? Que os povos que antecederam, né, esse processo filosófico não pensavam, então logo não eram reconhecidos como humanos. Então o epistemicídio, ele não apenas apaga o conhecimento, como ele invisibiliza, né, a presença de outros pensamentos filosóficos.
Nossa, nessa minha pesquisa, quando eu caio nas leis de Maat, que é de 3 mil anos antes de Cristo, e
Sim, sim.
é uma produção antiguíssima, né? Então, como não existia um pensamento, se você ler as leis, e teve três ali que me deixaram assim, nossa, elas já falavam-se disso. Em prol de uma coletividade, né? De se viver em coletividade, né? Por mais que, acho que às vezes leis, né? Assim, parece que engessam, né? A liberdade das pessoas, né? Mas ali eram para
Eu
você,
gosto
era o
muito
bem viver
de.
ali, né? Para você ir
Sim, eu
para
gosto muito de trazer essa ideia de leis, mas eu gosto muito de trazer como as provisões de Maat, né, como um
Sim.
quadro de possibilidades que ele acaba se configurando como um mapa de localização das nossas relações com as coisas, nas nossas relações com os outros, na nossa relação com o contexto social que nós estamos inseridas, né? Maat, para quem não sabe, ela é entendida como um Neteru. Neteru é o que nós podemos traduzir, não é uma tradução literal, mas nós podemos traduzir como uma deusa. Quando, na verdade, Maat, ela é uma divindade, mas ela também, nós podemos perceber na figura de Maat, ela como um invocativo, uma tradição, uma escola filosófica, né? Então existe a filosofia de Maat, que é uma filosofia de uma ordem moral, ética e espiritual, que também acaba organizando um sistema de justiça dentro desse território. Então, Maat, por ser filha de Ra, os olhos de Ra, né, o grande deus solar, ela é quem consegue fazer essa correlação de cosmo-relação e de uma coexistência, né? Entendendo também que o sentido de humanidade, o sentido do sujeito que era apresentado naquele momento é que você não é um ser isolado, você é um ser que automaticamente está conectado com a espiritualidade. Então, Maat, ela é um mapa de localização existencial e ela apresenta 42 provisões de como você pode se organizar. Inclusive, tem uma série na Netflix que se chama O Segredo de Sankara, que eles estão fazendo algumas investigações, enfim, arqueológicas, e eles falam de Maat, né? Eles falam de como as pessoas, naquela época, acordavam de manhã pensando nessas provisões, e ao final do dia, elas também, como se fizesse um checklist, né? Você tinha vivido com verdade aquelas provisões. E por que vivido com verdade aquelas provisões? Porque a Maat, que no julgamento da vida, para você sair à luz da vida, que erroneamente foi traduzido como o livro dos mortos, o seu coração era pesado nesse julgamento. E o seu coração deveria ser mais leve que uma pena. O que isso está dizendo, né? Você deveria ter a leveza de correlação com o outro, não violando a condição do outro, e também vivendo em relação, né, harmônica com essas provisões de Maat. Por isso que eu gosto muito de pensar Maat como um mapa de localização, né? Você se organiza no mundo a partir de um sistema filosófico, e o que é muito importante, feminino.
Feminino. Eu falei, Deus é mulher negra.
Feminino, é isso. Assim. E uma particularidade, por exemplo, quando eu começo a estudar filosofias africanas há um bom tempo atrás, eu começo da Amenomop. E a Amenomop, assim como o Ptahotep, que você citou, ele traz algumas provisões também, né? Ele traz 30 máximas de como você organiza o seu território. E ele sempre faz uma referência ao Majerumaa, que é o nome do laboratório, e esse que é uma ética que o professor Renato também traz como uma ética da serenidade, né? Uma ética de correlação. E quando eu li esse Maa, eu fui atrás e descobri que era o feminino. Então, assim, e aí por isso que eu fui escrever sobre feminilidade, né? Entender também que existe um sistema filosófico organizativo a partir do feminino.
E é maravilhoso, né?
Nossa, muito apaixonado.
Eu também fiquei apaixonada por tudo que eu pude acessar nesses últimos nesse período, a partir do momento que fui convidada para fazer o Eto, né? E sobre filosofia africana. E você, né, a gente destaca aqui no seu currículo que é a primeira professora, a primeira pessoa a escrever uma monografia acerca da filosofia africana. Eu queria saber um pouco mais dessas produções, fora o professor Renato também, né, que agora tem trazido a questão da filosofia de Oromilá. Vocês fizeram um curso recentemente?
Nós temos um curso juntos, né?
Ai, maravilhoso, agora... não posso perder o próximo.
Por favor, eu agora estou nos Estados Unidos, que eu vim para a abertura de semestre na Temple.
Sim. Uhum.
E nos próximos, que é agora na próxima semana, e eu retorno para o Brasil no início de setembro. E aí nós continuaremos com esses cursos presenciais, que é a filosofia do amor, que o professor Renato traz, do amor. E o amor, ele é o elemento primordial na filosofia, né? O amor à sabedoria, o amor a saber. Então, pensar esse amor totalmente desconectado dessa lente ocidental e como esse amor, né, por um processo filosófico, que também é um processo filosófico que não nos é apresentado, nos ajuda a pensar um outro sentido de sujeito, um outro sentido de humanidade.
Este programa faz parte do projeto Tecendo a Cultura, do Instituto Casa Comum, realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC, por meio do Termo de Fomento 931623 de 2022. Junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Todos os episódios são disponibilizados gratuitamente para rádios comunitárias educativas e locais, em acordo com a Abraço, Associação Brasileira de Rádios Comunitárias. Agradecimento especial à deputada Luísa Erundina. O próximo episódio, ou a continuação desse, você acompanha nessa mesma emissora. Todos os episódios estão disponíveis no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org, ou nos canais do Instituto Casa Comum nas plataformas de podcast.